E por que que esse título ou esse tema foi dado a essa minissérie de mensagens na palavra? Como é que um copeiro, e essa era a posição que Neemias se encontrava enquanto no cativeiro, como é que uma pessoa com uma função ou com um cargo tão importante, mas na verdade um escravo, um homem governado, um homem que perdera a sua liberdade, como é que este homem pode fazer uma revolução? Há pouco nós acabamos de orar por uma série de motivos que o pastor Gustavo mencionou, de um mundo que está passando todo tipo de revolução. É uma revolução econômica, política, social, moral, familiar. Mas certamente, gente, a principal revolução que a gente precisa é de uma revolução espiritual. Você concorda com isso? E esse homem que trabalhou na copa, isto é, na cozinha de um palácio real, ele promove uma das maiores revoluções da história de Israel. Eu quero te convidar a ler comigo o capítulo 2, vou pedir o pessoal da Sonotécnica que me dê um pouco mais de ganho, por favor. Capítulo 2, Neemias. E eu pedi pela manhã, se você puder anotar ou fazer algumas anotações no seu telefone, num papel, porque nós temos aqui alguns pontos importantes e eu queria que você pudesse esta semana, não apenas na sua célula, que estuda as mensagens de domingo, mas que você pudesse consultar quando você estivesse no secreto do seu quarto. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente. Olha o que o rei diz. Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu coração se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas? Suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Respondi ao rei, se for do teu agrado, se for do agrado do rei, se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me quanto tempo levará a viagem, quando você voltará. Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do teu agrado, do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos e com isso foi aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o oronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém E depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar, e por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente, voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o oronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Então, se rebelando contra o rei, estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas quando lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Que Deus nos abençoe. Capítulo 1 terminou quando Neemias pediu a Deus o seguinte: Senhor, que eu ache graça diante deste homem. Ele está falando de Artaxerxes. Agora, o interessante, irmãos, Igreja do Senhor, o ano, o mês, a localização, a data, o temporal está registrado no capítulo 1. O capítulo 1, no versículo 1, diz que era o mês de Quisleu. Neemias tem todo aquele encontro com Deus, todo aquele tempo de jejum e oração. Neemias, ao receber a notícia da trágica situação de Jerusalém, ele chora, ele ora, ele clama, e diz a palavra de Deus que ele fica dias orando e jejuando na presença do Senhor. Mas agora, no capítulo 2, o capítulo 2 começa também localizando o que está acontecendo no tempo. E se eu disse pela manhã que o mês de Quisleu equivalia ao final do ano no nosso calendário, provavelmente em torno do mês de novembro, o mês de Nisan, ou o mês de Nissan, significaria o mês de abril. Sabe o que isso significa? 5 meses depois, não mais do que isso, Neemias, depois de um tempo de oração, de clamor e de jejum, está amedrontado e triste. Isso torce a nossa cabeça. Porque não é isso que muitas vezes nós ouvimos? Eu quero dizer a você, meu irmão, que você não desanime. Não pense que é porque você tem tido um tempo de jejum e oração que as coisas vão se resolver no seu tempo. Nós somos humanos, nós estamos na carne, nós somos fracos. E Neemias continuava triste. Apesar de todo o projeto, de toda a impetuosidade, de toda a visão que Deus lhe dera, a tristeza faz parte da nossa história. Não se envergonhe, olhe para mim, não se envergonhe de sentir tristeza. E o sábio uma vez disse: há tempo de alegria, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. O que nós não podemos é permanecer nela a vida toda, mas graças a Deus, que em Cristo Jesus e do Espírito Santo, esse Espírito nos enche de alegria. Eu quero que você anote alguns pontos importantes do capítulo 2 que chamam a nossa atenção na revolução que esse copeiro fez. O capítulo 1 você já conhece, e a primeira coisa é que Deus começa a mover aquilo que é impossível. O que que era impossível? O que que era impossível? Deus moveu o coração de um rei persa. Vocês se lembram que a Pérsia agora domina a Babilônia, e o Senhor permite que isso aconteça, e nós temos aqui o rei Artaxerxes. Me impressiona, irmãos, e aqui eu dou uma palavra aos líderes, a competência de percepção desse líder. Daria uma conferência, uma mensagem, porque Artaxerxes percebe a situação emocional que se encontrava o seu liderado. Olha isso, pastores. Ele percebe o semblante caído de Neemias, a sua tristeza. Essa também é a riqueza de um líder. Um líder que tem sensibilidade pelo coração dos seus liderados. Os seus liderados não podem ser apenas um objetivo ou um meio para ele, líder, alcançar suas metas. Artaxerxes me impressiona. E ele chama Neemias e pergunta: por que que você está triste? A Bíblia diz que Neemias sente tanto temor, mas que Neemias fala com o rei Artaxerxes tudo o que estava acontecendo. Como é que eu posso estar bem, ó rei? Ele tinha uma saudação: que o rei viva para sempre, como deveria se honrar os reis naquela época, principalmente ele era um escravo. Como é que eu posso estar melhor? Como é que meu coração pode estar alegre? Se a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída, a segurança e os muros da cidade derrubados e as portas queimadas pelo fogo. E naquela hora, Deus moveu o que parecia impossível. E eu quero dizer isso para você, olhe bem para mim, se você consegue olhar nos meus olhos, Deus pode mover o impossível na sua vida. Você acredita nisso, meu irmão? Deus pode mover e fazer o que parece impossível. Qualquer coração. Artaxerxes olha para Neemias e pergunta: o que você quer me pedir? Eu estou falando de um rei perguntando a um escravo: o que você quer me pedir? Meus irmãos, era Deus atuando. Deixa eu dizer uma outra coisa, porque a palavra e o Espírito Santo vai trazendo aplicações da palavra à sua vida e à sua necessidade. Deus move o impossível. Quando você está orando, Deus está trabalhando do outro lado. Deus está movendo até os ímpios. Você acredita? O que você quer pedir, Neemias? E Neemias, meus irmãos, responde. Mas o que está diante dele agora, e o primeiro ponto da nossa reflexão nesse texto do capítulo 2, é ver um Deus que move o impossível. Mas vem o segundo. Qual é a resposta de Neemias? É uma resposta, o que eu chamei aqui, no tópico do meu esboço, de uma visão de ousadia. A Bíblia diz que Deus não dá a nós espírito de covardia. Caia por terra agora, nesta congregação, na congregação online que cultua conosco, todo o espírito de covardia, e que Deus te encha de coragem. Em tempos difíceis, de más notícias, de guerras e de sofrimento, Neemias se encheu do espírito de ousadia e de visão e responde para o rei o seguinte: meu rei, eu quero ir para Jerusalém. Diz a Bíblia que ele estava sentado na presença da esposa, da rainha, e ele começa a questionar dentro dele mesmo, porque ele vai perder um dos principais oficiais do palácio, o seu copeiro Mor. Tudo aquilo que o rei comia, bebia, passava pelo copeiro, era posição de confiança. Você vai, mas me dê um prazo, e Neemias lhe dá palavra. Eu vou e eu volto. Meus irmãos, um copeiro pensando em ir a Jerusalém para reconstruí-la. Eu quero dizer a você que não importa o que você seja, ou qual seja a tua formação acadêmica e profissional, quais sejam os tamanhos das tuas lutas e problemas, mas se o seu coração está quebrantado diante de Deus, e você está disponível para servir, Deus vai te usar. Mas esse espírito de ousadia não deixa Neemias pedir apenas para ir a Jerusalém reconstruir uma cidade. Isso é uma brincadeira, não é não, gente? Isso é uma brincadeira, a ousadia desse cara. O senhor pode me dar umas cartinhas? Umas cartinhas de autorização, porque eu vou passar, vou cortar caminho pelo meio das províncias. E agora a dominação não está mais com os babilônicos, está com os persas. E o senhor é o rei, me dê uma carta com carimbo, com selo real, porque eu vou passar, vão tentar me impedir, porque eu sou um judeu, eu sou um escravo. E eu vou mostrar as cartas. E o rei lhe entrega cartas, mas ele pede mais. O senhor poderia me dar material de construção? Epa! Faz uma cartinha para Asaf, que era rei da floresta, o cara que coordenava a floresta para o rei, que tomava conta, para que ele me dê madeira. Que cara ousado, que cara louco! Que cara doido! Ele pede ao rei, ele como escravo, para ir até a cidade, e diz que vai voltar. Que papo esquisito. Ele pede ao rei cartas, ele pede material de construção, porque eu vou fazer umas portas. Ele já tinha visão, olha para o texto, de onde ele ia construir portas, o que ele ia fazer com a madeira. E no fim ele diz assim: e vou fazer uma casinha para eu morar. Eu vou fazer um barraco enquanto eu estiver por lá. Mas tem um texto na Bíblia que diz assim no Novo Testamento, vê se você conhece essa passagem, que o nosso Deus é capaz de fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou que pensamos. Repete comigo: nosso Deus é capaz de fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. além das cartas para os governadores. Não repete, não. Além da madeira que eu vou te dar, eu vou mandar uma guarda de oficiais que te acompanhem. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir esse Deus? Os oficiais do exército vão acompanhando o copeiro. Que coisa extraordinária. Deus está nesse negócio. Agora, olha o versículo 8. Que coisa linda. Ele diz, ele reconhece. É isso que muita gente arrogante não faz. Quando é abençoada, ele diz assim: a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Meu irmão, você consegue reconhecer que tudo de bom na sua vida? A Bíblia diz assim: toda boa dádiva na nossa vida vem dele. Vem dele. O pão da tua casa vem dele. O teu trabalho vem dele. A tua saúde vem dele. A tua família vem dele. O que você é vem dele. Glorifique. Fica de pé e glorifica. Agradece. 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 Glorifica. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Repete com o pastor: a bondosa mão de Deus está sobre mim. De novo, só vocês. De novo. Aleluia! Senta. Primeiro, quem está anotando? Deus moveu o impossível. Repete comigo: Deus moveu o impossível. Segundo, Deus deu a Neemias o quê? Uma visão? Terceiro, ele recebe e tem o seu primeiro enfrentamento. Você acha que é fácil? Você quer moleza aqui na terra? No mundo tereis? Vocês estão ouvindo de manhã aqui, de noite, pastor falando. As pessoas ficam com medo. O que está acontecendo lá no centro de ação social? O que está acontecendo? Está acontecendo na cidade. Violência, agressividade, cortaram nossas linhas de transmissão, não vamos fazer qualquer tipo de acordo, porque não é nossa índole, não é nossa fé, não é nossa crença. E ontem, no aniversário de 24 anos do Casacap, quando eu acabei de pregar, levamos todo mundo para o lado de fora, e promovemos uma revolução. Sabe como é que foi? Lá tem uma tenda gigante, em forma de aranha, aberta. Ficou todo mundo, fez um círculo lindo, de dezenas e dezenas de pessoas. As pessoas levantaram as mãos, voltaram-se para aquela região, e começaram a clamar o nome de Jesus, aclamar o nome de Jesus, aclamar o nome de Jesus. E sabe o que aconteceu? O Espírito do Senhor tomou conta da gente ali. Louvado seja Deus! Na semana retrasada, quando o pastor Ricardo tomou a igreja e foi, no meio do culto, ele levanta e sai com aquela comunidade toda, aquela congregação no meio das comunidades carentes. Eles começam a levantar as mãos e proclamar o nome de Cristo. A retaliação vem. Quando uma igreja está fazendo obra de Deus, a retaliação vem. A retaliação vem contra pastores, contra líderes de adoração, contra crentes, contra a você que está abrindo sua casa para uma célula. Vem. Enquanto nós estamos trabalhando pelo reino, alguém está trabalhando em nome do diabo. E naquele momento, se levantam irritados, o inferno se irrita com a gente. Você já percebeu que tem gente que tem raiva de você, você não sabe por quê? Já experimentou isso? Quem já passou isso aqui? Você já sentiu o cara ter uma animosidade no trabalho, no vizinhança, nunca falou com você, mas tem uma raiva de você. Meu irmão, nossa luta não é contra carne nem sangue. Diz o texto que se levantaram irritados três homens: Sambalate, governador de Samaria; Tobias, governador de Amon; e um homem chamado Gesem, chefe dos árabes. Está aqui no texto. E eles estavam irritados quando perceberam que havia gente interessada pelo bem dos israelitas. Irmãos, pessoas se irritam porque às vezes você quer ajudar, você quer dizimar, alguém te critica, você quer ofertar, você quer dar do seu tempo, você quer abrir a sua casa. Não faz isso não, dizem eles. Sempre a obra de Deus terá oposição. Se levanta contra Neemias, e esse é o nosso ponto 3, versículo 10, o primeiro momento de enfrentamento que tem o profeta. Quarto, Neemias, recebendo todo aquela carga negativa, demoníaca, de Sambalate, de Tobias, de Gesem, você acha que ele vai embora? Você acha que ele desiste fácil? Deixa eu dizer uma coisa para você: desiste fácil não. Um dos segredos de um homem vitorioso, de uma igreja vitoriosa, de uma mulher vitoriosa, de uma família vitoriosa, é persistir no caminho do Senhor. Ele pega o animal e ele é fortalecido agora pelos escombros. Como assim, pastor? Escombro não fortalece ninguém, escombro desanima. Quando a televisão mostra os mísseis caindo no lugar, os prédios derretendo, aquilo dá dor. Quando Neemias chegou a Jerusalém, com a comitiva, com material de construção, já sabendo que tinha gente contra, tem sempre gente contra, ele pega de noite, e diz a Bíblia que ele não tinha contado a ninguém o que Deus havia colocado no seu coração. Cuidado, porque você precisa saber a hora de falar as coisas, até para os seus aliados. Deus colocou no coração dele, não era a hora dele revelar, ele não tinha revelado. Ele pega o animal e ele vai andando pela cidade, e diz o texto que ele vai ladeando o muro e vendo toda a desgraça que Nabucodonosor tinha feito, quando invadiu, destruiu o templo, destruiu a cidade. A situação, gente, era tão grave, que diz a Bíblia que ele chega num determinado lugar, ele não pode passar, tal era o tamanho dos escombros. Ele tem que descer do animal. Mas naquela hora, olhe para mim, porque a mensagem espiritual desse ponto do capítulo é muito forte. Nessa hora, quando você vê a ruína, quando você vê os escombros da sua vida, quando você vê os escombros da sua família, quando você vê os escombros da sua saúde, quando você passa momentos de muita luta, é nessa hora, de uma maneira poderosa e miraculosa, que o Espírito Santo vira a tua cabeça, e isso que era para te jogar para baixo, te leva para cima. O escombro que anima. Ô, pastorada, tem outro sermão aqui.
o escombro que motiva. Ele não mais está chorando, ele não mais está deprimido, ele está vendo estrategicamente. Que Deus te fortaleça. E onde hoje houver escombro na tua vida, que seja o momento que o Espírito Santo diga: eu vou reconstruir e honrar a tua vida onde ela foi derrubada. Aplauda ao Senhor. Quinto. O quinto ponto desse capítulo, na revolução do copeiro, é que Neemias agora convoca o povo. Ninguém faz uma obra sozinho, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, que uma das maiores mentiras que Satanás prega para as pessoas é dizer que você pode ser crente sem povo, sem igreja. Não existe isso, nós somos um corpo. Nós somos um corpo e juntos somos melhores. E juntos somos mais fortes. Amém. Eu tenho 36 anos de ministério. Nessa igreja. Não foi aqui que eu comecei. Hoje eu estava conversando no estacionamento com o pastor Tiago, acho. E a gente estava conversando, ele estava brincando um pouco comigo. Ao longo desses anos, Deus tem nos dado a nós, não é a mim, mas é a nós, o ministério que vai além das linhas do recreio, das fronteiras do Rio de Janeiro ou do país. E lá fui eu mais uma vez para uma missão fora. Em 13 dias eu dirigi mais de 4 mil quilômetros. Indo de cidade em cidade onde Deus chamava, com o nosso missionário lá na Itália, e você já conhece o projeto. Inauguramos aquele carro. Dei um pau no carro, que andei 4 mil quilômetros com o carro. Aí quando cheguei aqui hoje, o Tiago disse assim: mas é interessante que quando o senhor volta com a força e um monte de coisa para contar. E eu disse um negocinho para ele, um segredo que eu vou contar aqui, e eu vou pedir para vocês não contarem para ninguém. Eu falei assim: Tiago, eu ainda sinto saudade da igreja, da minha igreja, fazendo a obra que Deus está mandando fazer lá, mas pensando e vendo toda hora o que vocês estão fazendo aqui. Isso é força do Senhor. Ninguém faz nada sozinho. Nós devemos as nossas vidas uns aos outros. Quem é você sem a sua família? Quem é você sem a sua célula? Quem somos nós sem a nossa equipe? Nós precisamos uns dos outros. Mas o diabo tem colocado uma mentira de que você não precisa de ninguém. Ele tem tentado isolar você. Ele tem tentado mostrar para você os defeitos das pessoas, para que você não se junte. Mas é no isolamento que o crente morre. E foi ele que disse: não é bom que o homem esteja só. Isso não é um texto que foi criado para casamento. Ele pode ser usado, mas ele fala de nós. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Nós somos gregários. Por isso estamos em congregação. Por isso a Bíblia diz que nós somos um corpo, uma família. Portanto, meu irmão, minha irmã, afasta da tua cabeça qualquer sentimento de isolamento. Neemias chamou a galera e disse: vamos reconstruir. Vamos deixar Deus usar a nossa vida para que a gente saia dessa vergonha. Nossos muros derrubados, nossas portas queimadas. Meu irmão, se você está vendo na sua vida muros derrubados, portas queimadas, não fica sentado chorando no escombro, levanta em nome de Jesus e reconstrói com o Espírito Santo a tua vida. Porque eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Deus nunca teve prazer no sofrimento. Neemias agora, chegou a hora, chama o povo, conta a visão. O trabalho é grande, gente. Reconstruir os muros de Jerusalém. Igreja do Recreio. Eu disse à nossa diretoria que estou alarmado com o tamanho do desafio que Deus está colocando diante de nós. São muitas reconstruções. É o chamado para trabalharmos com aquelas famílias de hoje de manhã, de dependentes químicos, de pessoas viciadas. É o chamado para atendermos o pobre, o carente, dando comida, dando consultas médicas. É o chamado da proclamação, é o chamado da plantação de igrejas, é o chamado missionário. Amanhã o nosso pastor de missões, às 9 horas da manhã, está dentro da junta de missões nacionais. Estará lá. 4 tribos do Paraná indígenas estão dizendo para nós passar Macedônia. Trabalhos nos desafiando em Alagoas, aqui no Rio, na Europa, na Ucrânia, na Rússia, no Vietnã. E eu estou alarmado, porque eu sou gente, mas eu estou confiante que aquele que chamou capacita, aquele que chamou vai dar provisão. Entreguemos os nossos medos a Ele. Eu disse para Ele essa semana: quem somos nós para assumir tanto desafio? E dinheiro, Deus, nós não temos nem dinheiro para fazer tanta coisa. Mas aí o Espírito naquela hora disse: eu sustentei vocês 36 anos e eu vou continuar na frente do rebanho. A obra é minha. Eu vou levantar os meus servos, que vão lutar, que vão entregar, que vão servir com a sua vida, com o seu dom, com o seu talento, com os seus recursos. E a obra de Deus não vai parar. Neemias, quando viu os escombros, convocou o povo e contou a eles. Olha que coisa linda, aprenda isso. Como é, pastor, que eu motivo alguém? Conte para a pessoa as experiências que você teve com Deus. Sabe o que Neemias fez? Quando ele está convocando o povo que não sabia o que estava fazendo ali com ele, que não tinha entendido aquelas cartas, aquela pressa, aquele material de construção, ele conta a experiência miraculosa na cozinha, na copa de Artaxerxes. Eu estava lá quando aquele rei poderoso persa abriu o coração. Eu estava lá. O que vai motivar, o que vai atrair as pessoas, é quando você abrir a tua boca. Não precisa ir para o seminário, não precisa estudar teologia, não precisa saber os comentários sobre a Bíblia. Conta para as pessoas o que Deus fez com você. Conta a tua experiência de oração, conta a tua experiência de consolo, conta. conta a tua experiência de pão todo dia na tua casa, conta a tua experiência de culto. Ele contou, e vem no ponto 6, fica tranquilo que só são 7, e vem no ponto 6, a resposta do povo, capítulo 2, versículo 18, eu também lhes contei como Deus tinha sido bom, bondoso comigo, e a experiência que tive com o rei. E eles responderam: sim, 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 vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para realizar e para a realização desse bom projeto. Sabe quando o projeto é bom? Olha para mim, você da esquerda. Quando vem de Deus. Sabe quando o projeto é bom? Você que está na direita. Quando vem de Deus. Esse projeto era bom. Vinha de Deus. O Espírito Santo testificou no coração do povo. E o povo disse sim. Você vai dizer sim hoje para ele? Para a obra que ele tem para você? Se você está vivendo que ele tem projeto, ele tem propósito, diga sim para ele em nome de Jesus. Nós vamos recomeçar. Fique em pé. E último ponto. Veio o segundo. Pode levantar com a Bíblia na mão. Veio o segundo enfrentamento, versículo 19. Os opositores, os mesmos caras, os mesmos, às vezes são sempre os mesmos, né, gente? Às vezes são os mesmos, e os caras não vão embora, hein? Eles estão ali para te fortalecer. Pensa no que eu estou dizendo. Deus deixa eles ali para te fortalecer. O espírito de paciência. Sambalate, Tobias, Gesem. Começaram a debochar, aumentaram a ameaça, colocaram Neemias como um subversivo, e olha o que ele responde, versículo 20, olha a categoria, olha a educação, olha a sabedoria do homem, do copeiro. Eu respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos diante dos inimigos. Repete comigo: Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, e já começamos, dessa cidade, desse país, desse mundo, pelo Evangelho de Jesus. Agora, não repete não, não repete não, que ele dá uma lição de moral nos caras. Ele diz assim, está na Bíblia aqui, gente, ele diz assim: nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, olha a fineza, vocês não têm parte, nem direito legal sobre Jerusalém, e na história da vida de vocês, não há nada memorável que favoreça vocês. Sabe o que ele disse? Vocês não têm moral, vocês não têm pedigree, vocês não têm história, vocês não têm vida para encarar os servos do Senhor. Que coisa extraordinária! É motivo para sair daqui buzinando com tudo quanto é carro. glorificando a Deus e dizendo: nós vamos reconstruir. Os escombros não nos desanimam. Que cada um aqui assuma a posição do copeiro, o copeiro que revolucionou uma cidade.